Primeiro, bom dia. Eu queria pedir desculpas pelo atraso, porque hoje eu vim realmente pelo compromisso que eu tenho com o conselho, mas eu não deveria nem estar aqui, mas eu vim porque eu não poderia faltar essa reunião. Estão aqui presentes os nossos companheiros da comissão que foi designada pelo conselho, os Vicentes, por favor, que eu fico da mandada, são os representantes Vicentes. Temos aqui também Jailson, professor Mauro, está aqui o professor Mauro, o Rogério, né, que não está, e a Lúcia, que é representante da Prodem.
Temos a Rafaela aqui.
Ah, Rafaela aqui.
E a
Sandra aqui
também.
Pronto. Você vê que ela também participou da reunião, né?
A conta sem férias merecidas.
Isso. Bom, o fato é que a comissão assumiu o trabalho, só lembrando, nós apresentamos, eu fui relator de um documento que foi apresentado, esse documento tinha sido circulado nas várias unidades, nos vários campos do Instituto, e foi apresentado ao Conselho, e o Conselho entendeu que a gente vai montar uma comissão com membros do Conselho para refazer o documento, reorganizar o documento. E obviamente que nessa reestruturação do documento foram feitas pequenas inovações. E estamos aqui de posse desse documento, certo? A comissão trabalhou, nós tínhamos a intenção de apresentar esse documento de volta ao Conselho na reunião anterior, mas não foi possível. E nós devemos ter realizado algo em torno de 8 reuniões, né? Inclusive fizemos reuniões em Vitória, certo? Onde nós tivemos uma visita a um campus que tem a parte de internato e semi-internato. No caso é moradia e semi-moradia, usando a terminologia adequada. Bom, então a nossa contribuição, a contribuição da comissão foi na reestruturação do documento, certo? No primeiro capítulo, são as terminologias. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que nós temos aqui a autoridade disciplinar. Não consegui. Isso. Autoridade disciplinar do campus. É muito importante porque no documento anterior sempre se faria referência, quando era EAD, se faria referência à reitoria. E quando era campus, faria ao livro. Nós usamos a expressão como autoridade disciplinar, certo? E o conselho disciplinar também é uma figura que aparece nesse documento e vai ter uma... Se esse documento for utilizado, for aprovado, os diretores dos campos vão ter que começar a estabelecer que órgão, porque no documento anterior já dizia qual era o órgão interno do campus que iria tratar da questão disciplinar. Só que cada campus tem uma estrutura diferente, de acordo com o seu tamanho, né, com a sua organização. Então, isso vai ser o poder discricionário do diretor, que vai dizer como ele vai implementar, mas ele é a autoridade disciplinar. Ele é quem vai definir isso internamente. Ele quer avançar assistindo. Pode avançar? Pode subir mais. Capítulo 1. Pronto. Capítulo 2, a finalidade. Aqui define claramente no documento anterior, fazia menção aos docentes, aos administrativos, não, esse é um regime disciplinar vicente. Não sei se está no começo da escrito dele. Por sugestão da procuradoria, a gente passou a adotar regime disciplinar vicente, né? Já que se aplica especificamente ao corpo vicente. Então ele afeta nas dependências do instituto, fora das dependências do instituto, quando ele estiver fora, estiver fardado, ou em ambientes virtuais, quando envolver o instituto, ou a comunidade acadêmica. Então ele se aplica nesses âmbitos. Próximo. Todo o processo começa a partir de denúncias. Denúncias que podem ser feitas por qualquer membro da comunidade acadêmica, pai responsável, qualquer cidadão, meio de comunicação, Ministério Público, certo? E então, o processo disciplinar, de certa maneira, só começa se houver uma denúncia, certo? Então, é um ato formal. A denúncia pode ser um ponto de partida de qualquer processo disciplinar. E aí tem uma descrição do que o Roberto Fonteiro. O próximo capítulo, dos fatos denunciados. Foram criados dois processos disciplinares. O processo disciplinar simplificado e o processo disciplinar completo. Não existia no documento anterior essa designação. Diziam como era o processo. Então, foi criado um processo simplificado que vai ter duração máxima de 21 dias, certo? E um processo disciplinar completo que pode ter duração de 45 dias prorrogado por mais 40 dias. E também uma outra preocupação de quem atua nessa área é que os processos sejam muito demorados. E aí o estudante já está em curso. Então, se o processo é muito complexo e demorado, perde seu sentido dentro da instituição. Então, essas são duas figuras realmente novas que não estavam dessa forma. Então, passam a existir dois processos. Pode falar.
A questão do... de casos que sejam com risco à vida de um aluno que a gente
apresentou. Uma coisa que existia no documento anterior, e foi fruto também da pesquisa, e nós fomos procurando de fora justamente porque nós tivemos que ter contato com essa realidade, é que existia uma penalidade que era a perda do regime de lá na disciplina, ser internado e internado. Mas nós tiramos essas duas penalidades do regime disciplinar. Tá certo? Mas lá no campus a gente viu que existem situações em que quem é responsável pela disciplina, em caso de agressão mesmo, agressão, onde o estudante tem que ir para o alojamento e o agressor está dentro do alojamento ainda. Então ele tem que ter uma. Ele se utiliza, ele vai lá e suspende a pessoa. Ele tira a pessoa do regime. Então a gente colocou uma figura aqui para proteger, porque senão eu não tenho como garantir. O meu irmão citou lá, o senhor é Dízio, foi?
O senhor é Dízio,
Ele falou que existe um caso, a família do agredido vinha e disse, qual é a garantia que meu filho tem? Foi, tudo bem, está em alojamento. Então, existe uma situação. Na procuradoria, não considerou isso uma arbitrariedade. Não é? É uma questão só de né, dos casos em que isso aí se torna uma questão de vida mesmo. E aí ele vai ter decidido fazer isso. Nós criamos uma única penalidade, tiramos duas, que é a advertência verbal. Não existia essa figura da advertência verbal. Tá certo? Que é feita pessoalmente. E verbalmente pela autoridade disciplinar ou para representante legalmente nomeado ao acusado em uma reunião convocada com antecedência de 5 dias na presença de pelo menos uma testemunha não estudante sendo registrado no sistema de controle acadêmico. Então tudo que for tem que ser registrado no sistema de controle acadêmico. Mas existe essa aqui que é uma forma, a forma mais branda de você penalizar ela pertence à central. Só que ela é uma ação, um ato formal. Tem a suspensão das atividades, a verdadeira escrita, essa já existia. Suspensão já existia, o documento anterior já existia. E desligamento de IAPE também já existia. Então, nenhuma dessas penalidades nós criamos. Nós tiramos duas, não é isso? A do perda do SEMI
moradia
e perda do moradia. Nós tiramos das penalidades. Por quê? Nos campos onde houver esse tipo de serviço, né, eles vão ter que, na normativa da concessão do direito de usar o sistema de moradia ou sem moradia, ele vai ter que colocar lá quais são as condições de perda desse regime lá e não no regime disciplinar. Porque senão, uma ação envolvendo alguém que está no sistema de moradia e um estudante que não está, o de moradia fica duplamente penalizado. Ele fica duplamente penalizado, né, em detrimento do outro que não tem esse benefício.
Só lembrando que a gente teve uma discussão no sentido de que, para alguns alunos, a perda de ser moradia, às vezes, é a saída do instituto.
Tem isso também.
Tem que ter bastante cuidado com relação a isso.
É verdade, é verdade. É uma realidade que a gente teve lá mesmo esse sentido de perto, como é que funciona.
Inclusive, foi até uma discussão que o conselheiro
Guilherme, eu queria que vocês se manifestassem também, porque é a hora para a gente mostrar que a intimidade de todos têm com o documento, né, gente? Todos têm intimidade com o documento.
É só a respeito desse assunto, foi assim, eu percebi um pouco que isso estava meio que deslocado desse documento, né? Porque essa parte da assistência da moradia e sem moradia, isso diz respeito, principalmente na minha concepção, à assistência estudantil.
Isso.
Então eu acho que isso deve ser regulamentado pela assistência estudantil e não pelo investimento disciplinar. O regimento disciplinar é para tratar da vida do estudante enquanto estudante em si, não enquanto beneficiário de um programa ou de outro, certo? Então aí, de acordo com a gente discutiu lá, debateu, eu acredito que essas penalidades, elas tratam. Até porque, por exemplo, se um estudante infringir uma regra, ele não vai deixar de ser vulnerável socioeconomicamente, ele vai continuar sendo. Entendeu? Aí, realmente, no seu desligamento, o estudante vai continuar no IEF e tem o direito de continuar usando o benefício, se tiver também na regra da assistência estudantil.
Eu vou pedir uma regra que diz assim, se ele perder o benefício da moradia, ele só pode requerer por depois de um ano. O regime disciplinar não está interferindo sobre o regime de moradia. Quem for fazer o processo seletivo do regime de moradia e quiser colocar lá um critério de que quem tem sido, de alguma maneira, disciplinarizado em processo disciplinar, aí é um critério que não cabe aqui dentro.
Quem especificar a norma de acesso tem que especificar também a norma de perda.
Como é a concessão? Como é a concessão do benefício de moradia? Que tem moradia não cabe aqui dentro do regime. Pode
levantar? Acho que a coisa que levanta
aqui,
viu, Sérgio? A gente poderia citar a questão das portarias. Você lembra que a função a gente começou que a pedagogia da gente, o contato comigo, sempre não poderia. A questão que a gente discutiu seria transparência. A questão de ter a portaria, dizendo que o aluno foi suspenso.
Sim, ela não.
Passou na procuradoria jurídica e ela
não tem uma situação
clara.
Não, não tem nenhuma interferência. Veja, agora, uma coisa é não estar dentro da legalidade, ou da ilegalidade, certo? Outra coisa é expressar qual é a posição do Instituto em relação a esses comportamentos que são não desejados, certo? Então, que vai estar registrado no controle acadêmico, isso vai estar. O histórico da história. Não tem saída, vai estar registrado no controle acadêmico. Nós criamos um sistema, essa tabela não existia. Um critério objetivo de abrandar ou agravar a penalidade. Então, a advertência, ela pode ser abrandada pelo arquivamento ou escrita ou agravada, e assim uma gradação dos processos de abrandamento e agravamento. E tem uma motivação embaixo, o assunto está agora abaixo. Não é aqui, desculpa, é assim. Você foi voltado. Aqui, ó. O abrandamento. Pronto. Abrandamento. É, fragilidade da identificação da autoria. Problema de saúde físico mental do acusado. Essa palavra acusado, eu já tenho uma pessoa que comentou aqui, não, essa palavra é muito forte. Veja, ela já é usada no documento anterior. E quando alguém faz uma denúncia, alguém é o quê? Não tem outra tecnologia para ser usada. Eu não consegui encontrar nenhuma outra. Problemas sociais ou psicológicos identificados nos acusados, condição de submissão ou coação do acusado a uma força maior, caracterização de total falta de dolo por parte do acusado, ser primário em processo disciplinário ou ato involuntário. Para agravamento, reincidência, motivação torpe, quando atender propósito de organizações formais ou não formais da lei do Instituto, por resultado de um crime, por causar dano físico em pessoas e animais, por causar danos materiais ao INPE, por causar danos de atividades econômicas, empresas e organizações, quando existem algumas motivações. Obviamente que isso aí, na sua prática, vai poder ser o quê? Expandido ou suprimido de algumas dessas motivações. Mas, quem for fazer a autoridade disciplinar, ela vai ter que se basear num critério que seja objetivo. Ela tem que usar um critério que seja entendido pelo estudante, que seja entendido pela família do estudante, que ele saiba exatamente por qual é o item que ele está infringindo e que ele está sendo acusado.
Fred, deixa só em conta que a gente usou as duas palavras como denunciado e acusado nesse documento.
É, isso teve, né?
Tem razão.
Porque
em relação a isso, a palavra acusado é uma palavra muito forte.
Mas ele já, não, tem razão, ele foi denunciado.
Mas
só
que no começo do
denunciado,
ele é denunciado.
A palavra acusado,
assim, quando o processo já está abatido, como a gente fala, já no fim do relato da relação.
Tem razão, você tem muito boa lembrança. Isso aconteceu, não foi nas discussões. Foi alterado, inclusive. Foi na Procuradoria, não foi que
foi? Foi o Rogério.
A terminologia no começo é denunciado. Depois do processo para mim graduar, e aqui ele é acusado. E aí vai se defender. Uma coisa que é patente, aquela época do processo sumário, que era resolvido na hora, isso aí não tem mais como fazer. Porque você tem que assegurar, como faz na Procuradoria, né, tem toda a garantia do direito de defesa, da ampla defesa e do contraditório. Então, isso cria realmente uma série de pontos aqui que foram introduzidos pela Procuradoria. Capítulos inteiros, né? Bom, com relação a esse quadro, eu queria deixar bem claro o seguinte. Com algumas pouquíssimas exceções, essas situações aqui são as mesmas do documento anterior. Correto, gente? Poucas foram apresentadas e algumas foram até
retiradas.
Por quê? Eu considerava, esse quadro aqui, o que vai ser conhecido pelos estudantes. Por quê? Nesse quadro ele tem a administração passou a ter um código, uma descrição, qual é o processo de dados da ela, qual é a penalidade e uma consideração com relação ao âmbito de aplicação dela. Então vejam, esse quadro, no meu entendimento, vai ser um quadro conhecido pelos estudantes. Por exemplo, uso indevido do uniforme igualmente de licitação do IFPE. Divulgação e distribuição, habilitação de empresas para ser de cadastro sem autorização. Veja que a maior, quase que 90% das penalidades são o quê? A advertência verbal. E quase todos os processos disciplinares simplificados. Porque se não, você poderia criar uma estrutura burocrática muito grande dentro do campus. E isso é um trabalho que perdeu um pouco a finalidade da instituição. Então, sempre que possível, nós fizemos. Isso aí foi um trabalho muito longo, gente. Podem ter certeza disso. A comissão se dedicou plenamente à tarefa que você passou. Certo? Então, tem lá. Alguém quer fazer alguma consideração sobre isso?
Professor, você já viu até
o número
levantando, é melhor
o
final?
Não, eu estou
levantando a comissão. Ah, perdão.
É como a gente estava falando, as palavras complicadas que a gente colocou nessa, que vocês estão vendo, que são palavras simples, que ficou já para personalizar o discente, para a gente não pegar aquelas palavras que são complicadas, ah, mas o que é isso? Para o auto-entendimento, a gente colocou e assim ficou mais fácil.
Inclusive, criou até uma crítica original que se deveria poder ter o nome de uma tabela. Mas a tabela era justamente para tornar visualmente mais compreensível, né? Mais facilitar a comunicação. Ela é a ideia essa. E aí, sua consideração?
Na sala de quanto tem de ligamento, suspensão,
que
é que possa ser abrandado ou agravado ainda, né? Isso aí não é o boa, final. Sim. Vai
gravar o processo,
vai realmente
agravar. Vocês sabem que um processo para chegar ao ponto de desligar é um processo seríssimo. Isso não é uma coisa simples.
Certo?
Outra discussão. Vamos voltar aqui. Vamos pegar o que tem a desligamento. Vamos descer um pouquinho devagar para o plano de desligamento. Introdução, porte, uso ou transporte de armas de fogo. Obviamente, aí vai o quê? Deterter, pode deter, atividades acadêmicas ou publicamente estando fardado, exceto vicentes maravilhosas, habilitados geralmente por força da profissão. Bom, vamos lá. Aí está aqui, esse capítulo sozinho foi introduzido pela Procuradoria, viu? Esse capítulo aí, ó. Próximo também, né? O próximo capítulo. Está realizando os processos. Esse capítulo é integralmente introduzido pela Procuradoria. O último capítulo. Não, o último capítulo. Nós descobrimos. Esse capítulo está realizando aqui foi já feito o documento anterior. Pois, gente, com relação à tarefa da comissão, nós, internamente e no caso do campo de Vitória, nós fomos lá fazer uma visita em uma instalação de uma unidade que tem sistema de moradia e semoradia. E nós estamos apresentando hoje ao Conselho, devolvendo ao Conselho o documento que nos foi dado a tarefa de reescrever. Tá certo? Tivemos a participação de quatro discentes.
Perdão, professor, por gentileza, pode apresentar a comissão? Para alguns conselheiros novos, por gentileza.
Guilherme Brandão, que foi o presidente.
José Felipe, que foi lá do centro.
Natália,
do lado
de
frente,
do lado de frente, quanto barulho. Doutor, é porque tem a calma ainda de Cojuca, que ela não
tem
totalmente,
Traíus
com
titular,
técnico
de
saber. Mal titular, docente. Estamos juntos. Eu gostaria também de ressaltar aqui o apoio que nós tivemos da Secretaria, que viabilizou essas reuniões e a comunicação interna da comissão. Eu não sou especialista em disciplina. Não sei o que as pessoas têm. Obviamente, nesse documento, eu não sei se é possível localizar, gente, aqui o a parte da composição da disciplinar, da comissão disciplinar, seja a estrutura da comissão. É, a comissão pode ser permanente ou não, já precisamos ter um número. Se você vai criar uma comissão permanente, vamos fazer isso pontual, não é?
Já passou, já.
Já.
Então, a formação, pedagogo ou psicopedagogo, coordenador do curso, professor, psicólogo ou assistente social. Certo? Isso aí, vou entrar no de hoje, só foi para o anterior. Certo? Essa estrutura não mudou em nada. Certo? Agora, óbvio que uma norma, pode ser revista sempre, não tem problema nenhum. Tá certo? Mas assim, não que nós não tivéssemos aplicado para fazer, por exemplo, entendeu? Para que o documento insinue que a gente fez algo que não estava lá para fazer.
O
professor Alvin,
você
não está
ligado
que está estimulando que
você.
É, mas eu estou tentando tirar para evitar que a gente não ajude a entrar. Porque se é assim, se a gente está sem pensar, acho que o conselho não deve evitar uma vez que está fazendo. Então, nesse sentido, eu não vejo problema nenhum. Nenhum problema, antes dessa norma ser aplicada, ser vista. Agora, é bom lembrar que para mexer qualquer coisa, tem que ter uma coordenação. Eu penso que a comissão, no momento em que a comissão entrega o documento hoje, o documento que nós elaboramos, e grande esforço para ele ser analisado juridicamente. É grande, a Procuradoria é muito ocupada, gente. E ela conseguiu, ela tem dois pareceres, tem dois pareceres na comissão. Então, é bom lembrar que, se vai passar, faz uma comissão para coordenar isso aí, tá certo? Para coordenar essa ida e a volta do documento para de novo a Procuradoria.
Professor, permita-me, é uma proposta de encaminhamento, né? Que o documento, né, seja entregue à diretoria de assistência do campo e, em conjunto com a nossa provedora de ensino, fariam as duas instâncias as coordenações dos trabalhos, mas eu também pediria um pouco mais de paciência aos integrantes da comissão, que vocês elaboraram, vocês se debruçaram, que vocês também acompanhassem esse processo.
Mas como se diz a comunicação?
Vou finalizar a metodologia. A proposta, né? Depois vocês observam se é pertinente ou não. A Prodem faria, ficaria responsável junto com a DAE para fazer esse debate.
Perfeito.
Traria a devolutiva dos nossos campos e mais educação à distância. Em seguida, a comissão se reuniria, acredito que uma ou duas no máximo reuniões, dariam conta dessa devolutiva, faríamos encaminhamento ao PJU, que é o tempo até a próxima reunião, o procurador faria as observações necessárias, se assim compreender, e traríamos ao pleno.
Pronto.
Vocês concordam?
Eu poderia até se verificar se tivesse uma outra comissão que não estivesse na
análise. Não, eu estou tentando dizer. Porque a partir do momento que o Conselho determinar que vai ter a Prodem, então o documento que está na mão da gente hoje, vai ser a Prodem que vai juntar esses órgãos e vão fazer a leitura e as sugestões. Tá certo? E as operações que sugestões. Mas volta para a gente e a gente vai estudar na mão que a Procuradoria fez. Né? A Procuradoria fez isso, né? Pegou o documento, fez lá a análise dela. A gente procurou que teve capítulos inteiros que tinha a ver com a legalidade. Não mexeu em nada. Então, a mesma coisa vai acontecer com vocês, certo? Agora, eu acho difícil mexer na estrutura do documento, mas se for mexer na estrutura do documento, aí vai indefinido, eu acho. O tempo.
Mas eu acredito que tem sugestões que virão,
serão pronto,
sugestões bem.
Pronto, então, nesse sentido, a comissão, a gente aguardaria o retorno desse caso.
podemos fazer dessa maneira? Todos concordam? Então agradecemos a compreensão e mais uma vez a toda a comissão pelo trabalho de fôlego que vocês realizaram. Agora peço com gentileza que vamos agora abrir, né? Já temos duas inscrições para que os conselheiros também, a partir de agora, já façam também as suas contribuições. Com gentileza.
Professor, é só um detalhe. Eu vou começar com esse vídeo, eu não estou conseguindo abrir o vídeo mais assim, que diverge com os documentos que eu apresentaram. Eu tinha os dois pontos no segundo acabei vendo, não anotando. Mas no título do capítulo 5, o documento que eu recebi por e-mail inicial, não sei se foi mandado novo.
Foi depois. Eu também recebi um primeiro documento. Quando foi gerada essa reunião? Mas foi mandado no final, porque não tinha retornado a procurar do dia.
Tá ótimo. Perdão.
Não,
é
isso. Nós agradecemos. Agora, por gentileza, eu gostaria de que você, prefeito da gravação, por favor, né, se identificasse.
O professor Marcos Domingos, que é presidente da docência, não presidente. Aproveito para parabenizar a comissão. O trabalho muito bem feito. Parabéns.
Muito obrigado, professor.
Miguel, representante de Carolina. Eu não li o documento, mas eu não cheguei a ver se o documento trata sobre alguma coisa sobre o retorno desse desligamento, ou seja, o regresso desse aluno que foi desligado, tempo que ele pode se reinscrever de novo para fazer um curso de
não, pronto. Eu vou tentar responder, pelo meu entendimento, a matrícula que ele fez, se ele perdeu a matrícula dele, imagino que ele perdeu a matrícula, foi desligado, certo? Eu não sei se na legislação ou no processo seletivo do Instituto, se existe algum condicionante que diz que ele foi desligado do Instituto. Existe alguma coisa? Não. Então ele está habilitado imediatamente a fazer um outro vínculo. Mas já tinha outro vínculo.
Jorge Carvalho, representante do município, diretor literário. O que ocorre na prática mesmo, a respeito de desligamento, isso ocorreu ano passado, e eu fui até chamado pela procuradora do município para que um aluno se queixou lá que tinha sido desligado. E eu vim para cá, na procuradoria, o procurador chegou para mim e disse: professor, esse aluno já fez mais algumas traquinagens? Eu disse: já. Aí pois o senhor junte tudo no processo e leve lá para a procuradora. Eu sei que quando cheguei lá, o rapaz já estava e a procuradora virou para o professor. Esse é seu aluno? Ele disse: não, ele é meu ex-aluno. Aí ela disse: olha, ele fez um caso de condenações aqui a respeito da saída dele da escola. O que o senhor tem a dizer? Ele disse: olha, eu não tenho nada a dizer a não ser trazer esse pontuário dele aqui. Então tinha 5 penalidades. E a procuradora disse: olha, seu jeito é procurar outra escola. Ali você não vai se matricular. Veja bem, antes eu já tinha me preocupado de arrumar uma escola para ele. Porque normalmente a gente faz isso. As escolas agrotécnicas telefonam para o outro diretor, não vai dizer que o cara é santo. Olha, o cara é só demais. Mas é ele, mas não vai ser justificado. É isso que a gente faz. É se envolver com outras escolas. E a gente manda esses alunos, a gente não deixa eles também
desamparados.
Sem escola. É isso que ocorre na prática.
Então, veja, nesse caso, o registro do motor acadêmico é justamente para ter histórico, né?
É muito importante.
É, pelo histórico, quando ficar alguma coisa arbitrária, tem que ter um processo que garanta. Segundo aqui, da forma que é agora, ele vai ter como se defender dentro do processo, um monte de etapas, tá certo? Que a gente vai ter que conviver com isso, que é uma coisa, eu acho isso novo, pelo menos para mim, eu considero uma coisa nova. É algo muito parecido com os processos administrativos. Eu até tentei, por que é tão complicado? É complicado porque se você não assegurar isso aqui, aí alguém pode cometer uma arbitrariedade que a pessoa não tem como se defender.
E esse aluno, ele não teve essa oportunidade. oportunidade. Não teve, né? A única oportunidade que ele chegou lá foi o rapaz do Segai, que disse, olha, você está desligado, está aqui por isso, por isso, por isso, e esses agravantes aqui que você já fez antes, é. Aí não teve essa
oportunidade. Já partiu dessa forma daqui para frente, né? Então é uma coisa que deu bem. Mas a democracia tem que ser dessa forma. Então, nesse sentido. Com relação a outras ações como essa de tentar encontrar umas coisas, eu acho que isso aí já faz parte mesmo da assistência, mas não estaria dentro do regime. Acho que ele vai fazer assistência mesmo ao estudante, né? E tentar encontrar uma solução para a vida dele, para ele seguir o caminho dele.
Agradecemos, ao tempo que eu já peço a autorização do pleno, né, seguindo o nosso regimento, tá, que vamos passar no regime. Regime
de votação para a ser aprovada, né?
Por gentileza. Então, podemos dar sequência? Podemos, né? Já estão alimentados? Pronto. Professor Fred, só assim, nós solicitamos que fosse colocada na próxima reunião. Não foi assim?
Foi aqui, eu entendi a proposta é encaminhar o documento para a gente, fazer uma discussão
técnica
e lá antes, veja, tem que ter uma antecedência para devolver a comissão.
Isso.
Para a comissão incorporar.
Nós encaminharmos ao
juiz. Novamente a procuradoria.
Perfeito. E trazemos ao pleno.
Pode ser,
pode? Então agradecemos. Ou numa extraordinária. Teremos outros assuntos e certamente vamos, durante esse período de 2 meses, teremos um outro encontro. Então agradecemos imensamente mais uma vez a comissão e dando sequência, vamos agora para a nossa linha S com o professor Polícia de Tecnologias Estacionais, com a relatoria do conselheiro professor José Carlos.
Bom dia.
Ainda.
Bom dia a todos e a todas. E foi solicitada a relatoria da Política de Tecnologias Espacionais, o documento da Política de Tecnologias Espacionais, que foi encaminhada pela PRODEM. Em princípio, mais um documento norteador, mais um documento que nos sonha de nós como condutores das ações do IFE nos campos, vem nos auxiliar na nossa prática diária, porque é um documento que nos dá diretrizes para as nossas ações. Então, parabenizar a PRODEM pelo trabalho e parabenizar a nós, né, IFTE, como todos que estamos realmente nos fortalecendo, nos estruturando do ponto de vista documental. Acho isso muito importante. O documento, de uma maneira geral, eu considero o documento muito bom. Eu fiz um ligeiro resumo, né, de como está estruturado o documento. Então, define claramente seus objetivos, e eu entendo que os objetivos foram cumpridos ao final do documento. A gente consegue encontrar, né, os objetivos que foram definidos no início. Então, definir as concepções teórico-metodológicas, definir os eixos norteadores e apresentar programas e ações. Então, está muito claro dentro do documento essa estrutura. Eu acho que a leitura do documento nos permite visualizar, né, o alcance desses objetivos. Os eixos norteadores, foram definidos 5 eixos norteadores do documento: infraestrutura, formação continuada, acessibilidade digital, gestão e o eixo norteador voltado para ensino, pesquisa e extensão. Nos eixos norteadores foram definidos um ou mais programas para cada eixo, né, um programa do eixo de infraestrutura, um programa de modernização da infraestrutura do IFPE, voltado para as tecnologias educacionais. Na formação continuada, 2 programas, um de formação do uso de tecnologias e outro de formação específica em tecnologias educacionais. No eixo norteador de acessibilidade digital, um programa na área de tecnologias assistidas. No eixo norteador de gestão, a parte de monitoramento e divulgação. E no eixo de ensino, pesquisa e extensão, um programa de incentivo a inovação sobre tecnologias da faixa mágica. Então, achei bem interessante a estrutura, e achei que foi um documento enxuto, né, porque não vislumbrou um alcance demasiadamente, digamos assim, com muita ansiedade, muita audácia, mas um passo a passo, ou seja, um primeiro passo no sentido de utilização de tecnologias educacionais no IFPE. Achei muito interessante também a proposta de um plano de ação, que é um dos programas, do programa de gestão, a instalação de um plano de ação de SCAM em busca de atingir esses objetivos e esses eixos norteadores que o documento propõe. Então, em princípio, gostei bastante do documento. Me mostra o conteúdo. Algumas sugestões eu fiz no documento, do ponto de vista de leitura e compreensão, para o Baixar. Esse parágrafo aí especificamente é só uma questão de facilitar de leitura, é apenas uma sugestão. Esse documento, esse parágrafo aí, onde tem essas duas correções, na verdade eu separei, né, o texto, estava um texto corrido em três partes, né, porque estava uma leitura. Quando eu separei, eu consegui entender muito claramente o que o texto queria dizer, mas não estava tendo essa compreensão fácil, então eu fiz essa sugestão, fazendo essa observação, achei que estava um texto muito longo. Então, aí estava no referido documento institucional, a ênfase de ter um ambiente mais favorável à aprendizagem, que é um ambiente interdisciplinar, considerando que as práticas interdisciplinares contribuem para a formação simultânea do estudante nos aspectos técnicos, prático, pluralista e crítico. Este princípio corrobora a proposta pedagógica mediada pela tecnologia educacional, que busca incentivar a aprendizagem colaborativa mediada por tecnologia, considerada como uma estratégia educativa em que dois ou mais sujeitos constroem o seu conhecimento através da discussão, da reflexão e tomada de decisões. Vocês percebem que estava longo isso, né? Colocando ponto. Então, nesse contexto, os recursos tecnológicos atuam como mediadores do processo de ensino e aprendizagem, pois impede-se finalidade como princípio pedagógico, parte da percepção de que todo conhecimento é construído em um propósito dialógico permanente com outros conhecimentos que se completam, apontando para a necessidade do seu domínio com vista da questão em si seletivo. Então, eu acho que está bem interessante sobre interdisciplinaridade, mas que estava um pouco longo e complexo. Então, eu fiz essa sugestão de alteração do texto. Em seguida, sim, tem muita coisa. Os objetivos aí definidos. Aí eu achei que tinha mudado um pouco o sujeito, né? O texto o tempo todo tratado de IFPE e tal, e aí a gente, nesse momento somente, tratou as instituições de ensino. Eu sugeri que voltasse o sujeito ser o IFPE, o documento é nosso, o nosso currículo. Então fiz essa sugestão. Aí nessas ações, o programa de modernização da infraestrutura de tecnologia da informação e eu achei que estava ações e nas ações estava de novo promover ações. Eu achei que a experiência foi mais direta, mais objetivo, né? Ação, aquisição e modernização da infraestrutura, ação, modernização da infraestrutura, ação, atender a demanda do sistema. Então, ser mais objetivo. Foi somente nessas ações aí que isso ocorreu, nas outras isso não estava acontecendo. Aí foi só uma questão de texto mesmo, né? Por três vezes o nome da organização, eu fiz uma sugestão ali, não sei nem se é a melhor. A organização é o processo. Ele estava falando da questão da gestão, né? Dos itens de gestão. Planejar, organizar, dirigir controlar, e controlar as pessoas. Aí quando entrou o termo organizar, aí ficou organizar, do ato organizar, com organização. Aí ficou muita organização, né? Sugeri que trancasse a organização de uma instituição. E aí ele sai só porque acho que é só. Bom, gente, eu encaminho pela aprovação do documento, caso algum conselheiro tenha alguma questão, o pessoal da Claudinha está aí para colocar, tenha visto algo que eu não tenha visto, mas do meu ponto de vista em análise do documento e também pela aprovação com as sugestões que foram feitas no texto.
Agradecemos. Relatoria e abrimos um novo debate. Aqueles que gostariam de fazer considerações ou mais acréscimos. parte da sociedade especial da Prodem, a Provedoria de Recursos.
Rafaela, representando a Prodem, na verdade, é só acrescentar que esse documento foi amplamente discutido, ele foi discutido no âmbito da Prodem, de exercício, na colegiada de dirigentes, na comissão de implantação, né, das tecnologias educacionais. E aí foi iniciado, né, essa construção pela professora Ira Neide, né, e depois com a chegada do professor Henrique, né, na coordenação de tecnologias educacionais, né, damos prosseguimento a essa construção. E aí eu gostaria de pedir autorização para a professora Cláudia para que o professor Henrique também possa ter alguns comentários sobre essa política e dizer que essa política, ela é mais um documento do professor, né, existe aqui, vai mapear as ações, né, do Instituto no que se refere às ações pedagógicas mediadas pela tecnologia educacional. E agradecer pela doutoria, professor, que bom que gostasse, que eu gostou desse documento. Acredito que os demais membros também irão, né, apreciar esse documento e a gente vai conseguir implantar. Na verdade, nós estamos implantando algumas ações, mas como o documento não foi aprovado ainda, a gente já iniciou a formação, né, dos professores no ambiente virtual de aprendizagem, com a lousa, né, interativa, que estão tendo informações. Estamos programando um encontro, né, de relatos de experiências agora em novembro, no dia 7, que a gente está fechando a programação. E acredito que com essa política a gente vai fortalecer ainda mais o que a gente já vem desenvolvendo. Aí eu passo a palavra para a professora.
Estava na comissão de convidados especiais para poder esclarecer, mas por gentileza. E além das outras, Rafael, a questão do Estado também. Por gentileza, professor.
Bom dia. Ainda. Não. Boa tarde. Vou ser rápido, professora. Eu não estou com a apresentação. Eu acho muito importante a ideia da construção desse documento, falar da Prodem. Quando eu fui convidado a assumir a coordenação de tecnologia educacional, é porque era uma necessidade da Prodem de alguém da área de tecnologia. Eu sou professor de informática do Instituto Federal, e tecnologia e educação, assim, elas não se encontraram, se esbarraram. Mas de repente aconteceu, elas se esbarraram, estão perdidas, sem saber o que eu seguir. Então não é uma tarefa fácil, quando a gente fala de tecnologia da educação, porque é um tema novo, que tem sido discutido amplamente, então não existe um caminho que diga que é o melhor caminho que a gente pode seguir. Como foi bem dito pelo relator, é um documento que serve para nortear as ações. E dentro desse processo de nortear, a gente pode criar o caminho que a gente vai seguir através das experiências que vão sendo desenvolvidas. Tá? Então, realmente é muito importante a essa política. Tá? A gente ficou muito satisfeito com o relato e a aprovação do documento. A possível aprovação do documento, tá, para direcionar os esforços que a gente vem fazendo na Prodem, tá, para integrar a tecnologia junto com a educação. Deixar de ser uma coisa racional e passar a ser uma coisa institucional, né, quem sabe realmente trabalhar. Obrigado.
Então, abrimos agora as discussões, contribuições, críticas, o passo do coletivo. Podemos colocar em regime de votação? Então, com gentileza, aprovação.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16.
27. Então, algum voto contrário? Alguma abstenção? Certo? Então, obrigada, mas não vou fazer. Obrigada. Passemos agora à linha G, regimento interno da CPPD, com a relatoria do conselheiro professor Mário Romeiro. Por gentileza, só fazendo também um esclarecimento, que na condição de convidado especial, exemplo do que falamos com as promotorias para esses esclarecimentos, nós convidamos também a presidente da comissão, mas infelizmente houve um contratempo de ordem pessoal e o professor não pôde estar aqui conosco. O professor Carlos Júnior, hein?
Por meio do regimento interno da CPPD. Ora, não sei por que isso estava lá. uma vez que aí já é o próprio regimento interno. Né? Então, imagino eu que tenha sido um Ctrl-C, Ctrl-V e esqueceram de criar esse parágrafo único. Tá? Não sei se os senhores concordam, pode ser que alguma coisa tenha passado de ser seguida a minha leitura, mas eu vou fazer aqui as considerações e ao final, né, professor? Se tiver alguns comentários. Em relação ao terceiro ponto, né, nós propomos substituir o parágrafo 4 do artigo 8º. Tá? Bem, por quê? Porque ele diz assim, ó, do jeito que está lá no texto, não havendo candidatos à eleição. Aí tem uma vírgula e para por aí. Então, mais uma vez, eu acredito ter sido... Aí não foi problema de digitação, porque o documento que foi encaminhado à relatoria, ele foi digitalizado. Né? Então, eu imagino que está faltando alguma coisa. Então, eu não poderia dar um voto de aprovação num artigo que está incompleto. Então, eu proponho fazer a inclusão, né? Substituir, na realidade, o parágrafo 4 pelo texto que está aí. Não havendo, aí claro, né, eu fui pelo contexto, tá, do parágrafo, do artigo, para poder chegar nesse texto. Parágrafo 4, né, o que eu estou propondo é, não havendo candidatos à eleição de presidente, vice-presidente e ou secretário para ser referente institucional, esses casos deverão ser indicados pelo reitor ou reitora da FPE. Por que é que eu estou sugerindo esse texto? Porque se a gente não coloca nada nesse sentido, lá no contexto, ficaria a independência institucional sendo presidente. Porque lá ele coloca alguns critérios do regimento de que, para que tenha uma eleição interna do presidente, vice-presidente e secretário. Agora, caso nenhum membro queira ser presidente, vice-presidente ou secretário, não vai ter independência institucional. Não é verdade? Não vai ter, porque não vai ter o presidente. O presidente tem um papel fundamental em vários pontos do regimento. Então eu considero de suma importância de que esse texto esteja aí para que o regimento, para que essa independência institucional, necessariamente que ninguém queira, né, possa haver essa indicação. Não marca quem, tá? Então eu sugiro esse texto. Ah, em relação ao item 4, da relatoria, a gente propõe incluir um parágrafo terceiro que não existe no artigo 9 com o seguinte texto. Bem, isso aí foi uma coisa que eu discuti com o presidente da CPD, tá? Que no regimento ainda não trataram e que a gente ouve falar, plano de tal da CPD que assistir. E aí, como fica? Né? Então, como eu percebi a ausência do documento de um caso como esse, a minha sugestão foi me incluir o parágrafo terceiro. Em caso de existência por parte de membro titular, o membro suplente imediatamente mais votado no campus assume a titularidade da representação local da CPPD, que é o mais lógico que todo mundo imagina, e que se não for incluído esse parágrafo terceiro, não vai estar previsto, né, a substituição. Você vai ter lá dois suplentes no campus, aí o titular desiste e você não pode colocar ninguém porque o regimento não diz nada. Então eu achei também que é clara a necessidade de você incluir esse parágrafo terceiro. Em relação à quinta consideração, nós propomos substituir o texto incisos 1 ao 4, né? Isso no parágrafo, no artigo 10, tá? Ele, em algum momento, ele fala incisos 1 ao 4. Aí eu proponho substituir incisos 1 ao 15. Por quê? Porque para mim também ficou claro, né, com a leitura desse parágrafo, vocês ouviram. Confere ao presidente da CPPD local as mesmas atribuições citadas no artigo 10, incisos 1 ao 15, porém com abrangência apenas em seu campo de representação. Eu imagino que alguém cometeu uma falha na legislação, porque se os incisos vão de 1 a 15, por que que o texto aqui refere 1 ao 4? Tá? Então, se a CPPD local, né, o presidente, ele tem as atribuições do presidente geral para a comissão institucional, então não há motivo por que considerar apenas os incisos 1 ou 4. Teria que ser todos os incisos. Então, as competências a nível sistêmico para o presidente institucional, elas são a nível local, né, no meu entendimento, as competências são as do presidente local. Tá? Então, por isso que eu proponho incluir todos os incisos e não somente 1 ou 4, como está no texto. Vocês estão me entendendo? Não, porque o que ele está dizendo é que a ideia, né, é que o presidente local ele tenha todas as atribuições de um presidente a nível sistêmico para o presidente institucional. É só isso que ele está dizendo, nada de conteúdo ou mais. Por isso que eu acredito que tenha sido realmente uma falha. Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Isso é o quinto, né? Vamos para o sexto. Propondo que o parágrafo 11 do artigo 13 tenha o seguinte texto. Veja, o parágrafo 11 ele diz: as próximas eleições para a composição da CPPD ocorrerão em calendário unificado. Onde tem próximas, eu quero criar próximas. Tá? Colocar como via de regra, né? Que as eleições para a composição da CPPD ocorrerão em calendário unificado. Porque eu lembro que a época, isso foi colocado, a questão das próximas, porque isso era o primeiro documento, né, para a composição inicial, nas próximas, mas que é o que precisa ser generalizado. Não faz sentido a gente fazer uma eleição para a CPPD no campus e outro não, a menos que haja um caso extremamente excepcional. A sétima consideração, a gente propõe que o parágrafo 1º do artigo 17 é o seguinte texto. Aí eu estou acrescentando o texto, é um texto sublinhado, tá? Parágrafo 1º. A CPPD institucional realizará pelo menos duas reuniões por semestre, cujas datas serão preferencialmente definidas na última reunião do ano anterior. Bem, eu estou propondo, enquanto relatoria, a inclusão de pelo menos e preferencialmente. Por quê? Bem, se a CPPD institucional precisar, né, fazer uma reunião extraordinária, ela não vai poder, porque o regimento diz que ela tem que realizar duas reuniões no semestre? Não. Eu acho que o grupo queria dizer é pelo menos duas reuniões no semestre para não deixar o trabalho acumulado, para que as progressões dos docentes, né, e as promoções possam existir. Então, nada mais justo do que inserir pelo menos duas reuniões. Tá? Bem, e preferencialmente porque é uma questão de planejamento. E planejamento pode sofrer alterações. Se você está aqui numa reunião, você já sabe que precisa programar a próxima, você programa. Mas não necessariamente você sabe que a próxima deverá acontecer. Se houver um caso excepcional, é necessário que haja a próxima. Portanto, eu falo preferencialmente. Em relação à oitava consideração, nós propomos que o parágrafo 1º do artigo 18 tenha o seguinte texto. E aí eu estou inserindo, né, pelo menos, para que fique da seguinte forma. Parágrafo 1º. As representações locais realizarão pelo menos uma reunião ordinária por mês, cuja data será definida na última reunião. Mas, desculpa, esse preferencialmente aí era para ser sublinhado também. Eu estou acrescentando as duas. E dois termos, tá? Mas foi um erro meu aí. E aí é o mesmo argumento, né, que eu usei anteriormente. Por que a representação local vai ter que ter necessariamente uma reunião ordinária por mês? Até porque eu lembro que no esforço acadêmico do docente, tá, estão lá as horas computadas por semana, inclusive são 10 horas por semana, a proposição do regimento. Então, eu acho até justo, pelo volume de trabalho que está tendo, principalmente nesse momento inicial, onde vários docentes pedem promoção, progressão, enfim. No entanto, se eu tenho lá no esforço acadêmico, toda semana, horas registradas, a comissão precisa se reunir, não é verdade? E não vai ser uma vez por mês que vai justificar o esforço acadêmico. Então, a gente coloca, um pelo menos aí não é questão nem de sugestão, eu acho que é questão e tem que botar uma reunião ordinária por mês, pelo menos sim, tá? O item 9. sugerimos a revisão ortográfica do texto. Tá? Percebi que, em vários momentos, eu não sou professor de língua portuguesa, sou professor de física. No entanto, achei estranho algumas vírgulas, algumas... Eu acredito que precisa de uma revisão ortográfica. Tá? Bem, professor, eu passo as duas considerações da BGPE, a gente precisa de quê?
Devolvo o pleno. O que vocês acham? Vamos já essa primeira parte? Ou vocês preferem o documento inteiro?
Primeiro parte foram as considerações da relatoria. Agora eu falo as considerações da direção e questão de pessoas.
Pois é, o convidado, como explicar, infelizmente, por motivos de saúde, ele não pôde...
Sérgio, tu tem isso?
Então ele falaria na condição de convidado especial, uma vez que o presidente da CPD, que era o nosso professor Carlos Vilão Vila, então pronto, então se alguém tiver alguma questão, temos o nosso professor de hoje que poderá vir a responder. O senhor gostaria de abrir?
José Carlos, acadêmico de Cuiabá, geral. É só que eu vi algumas considerações que eu tenho colocado ali, que diziam que fosse trabalhando a esperança do PT. Porque, por exemplo, aquela questão de apresentar todos os aspectos dos incisos de 1 ao 15. Então, o relator entendeu que tinha sido um arquivo, mas poderia ter sido entendido pela CPD que aquelas atribuições do SCAMP não houvessem. Não deveria estar incluída. Então era importante ouvir com que intenção.
Com certeza. Inclusive o professor falou, não. Eu brinquei com alguns colegas e disse, olha, vocês segura aí um pouquinho o almoço, porque esse é um documento, é importante duplamente na vida, até porque o docente também, não só por ser relator, mas por ser docente também, algumas coisas eu sei. Eu cobrado da CPTD, eu também queria que tivesse.
Então, assim, podemos abrir a fala para o conselheiro Lúcio Cláudio na condição da representação do professor Carlos Bino em função de sua ausência. Podemos fazer? Então, por gentileza, professor.
Obrigado. Em relação à documentação que foi exposta, ela sofreu várias interferências. E, diante dessas interferências e reuniões que aconteceram com a CPTD, muitos atributos, eu acredito que ela tinha sido atropelada em algumas situações, até por causa das dificuldades que foram enfrentadas. Então, talvez a gente pegue nesse documento, devolvendo a comissão, para ver realmente se o objetivo era esse, ou se tivemos erro na questão realmente das situações. Então, mas pode ser dito no momento.
É, inclusive, só não. Tem uma consideração que eu fiz, porque tem um. O texto ele para no vídeo. Consideração 3. Está escrito exatamente dessa forma no artigo 8º. Não havendo candidato à eleição, digo. Aí não tem mais nada. Aí eu fiz uma consideração, né? Para essa inclusão de texto, mas eu não sei se é adequada pela discussão do CPPD. Eu vim enquanto um ator. Se trata no processo que foi jurídico, porque foi digitalizado. O documento está exatamente dessa forma. Se vocês quiserem, tem um arquivo aqui em PDF.
Outro atendimento de escaneamento pela versão, que na versão que eu estou acompanhando aqui, o artigo 8º tem parágrafo 1º e 2º que já vai para o artigo 9. Aí eu não encontrei esse parágrafo.
Naquela parte, não?
Aí,
só que eu estou com desculpa. Lá é o artigo 8º, né?
Tá vendo, eu acho,
não, desculpa.
É 8º, né?
Não,
é esse que eu tô vendo aqui.
Então, essa relatoria 3 é o artigo 8º, não é o artigo.
Pode ser, sei lá, pode ter sido encaminhado em outro e-mail, essa versão que já seguiu.
É,
Eu não li e-mail, nem texto do
livro.
Página 24, eu sou o líder do grupo.
24? É, porque tem
duas vezes o mesmo
documento. Tem duas
vezes
o mesmo documento.
Ah, não,
não, não.
Tem só a primeira
versão. Vai, baixa lá.
Depois que o link pegou o outro.
Aí tá.
Tem
aí, ó, parágrafo 4. Não havendo candidato na eleição. Então isso aí já foi pela segunda vez.
Não, entendi.
Na inclusão, então o texto está exatamente igual. Aí nenhum jurídico percebeu o trabalho. Se fosse na primeira versão, eu até concordo, mas foi na mesma, já, né? Bem, eu acho que vale a pena a gente fazer apenas para que vocês tenham um conhecimento das considerações da LGPE, porque nem na primeira versão, nem na segunda versão, elas ficaram no documento, tá? Não estão incluídas no documento, e eu acho que são importantes. Bem, a primeira consideração da LGPE, ela diz o seguinte, né? O parágrafo terceiro do artigo 1º poderá sofrer alterações, uma vez que cabe à CPPD assessorar na formulação e implantação da política de pessoal da seguinte forma. Parágrafo 3º. As representações locais, junto às coordenações de gestão de pessoas desse campo, implementam a política de pessoal docente proposta pela CPPD institucional e pela diretoria de gestão de pessoas, aprovada nas instâncias competentes. Bem, eu concordei, tá, com a sugestão da DGPE, até porque o texto da forma como ele estava, ele pressupõe administrativamente um encaminhamento errado. Tá? Então eu concordei com esse texto. Como eu estou achando muito difícil a gente votar esse documento, mesmo com as considerações da relatoria hoje, né, eu pediria que depois vocês dessem uma olhada com calma, eu pediria também que esse relato que a gente preparou, todos encaminhados aos conselheiros, que no final, né, ele propôs exatamente isso, que a gente não votasse, encaminhasse para a CPPD, com as considerações da relatoria, tá, para que a gente pudesse votar numa outra oportunidade, até porque esse é um documento extremamente importante para a vida diária dos docentes. Né? Bem, para a gente não perder tempo, eu não vou lá, como é que está escrito? Aí vocês dão uma olhada. Na segunda consideração da DGPE, diz o seguinte, o artigo 4º poderá ser alterado em seguinte forma. Artigo 4º, a função do membro da CPPD é considerada de natureza relevante e o seu exercício tem prioridade sobre qualquer outra atividade da instituição, desde que não prejudique o andamento das atividades acadêmicas daquele que foi atribuído no exercício do seu cargo efetivo. Esse desde que não tem no texto da CPPD. Mas aí a própria DGPE coloca como necessário, e eu também concordo. Tá? Até porque a gente não pode dizer que para um professor, né, a coisa mais importante possa deixar um aluno sem aula. Então, eu percebo da seguinte forma. Pode ser importante o que for, mas eu acho que as atividades acadêmicas precisam ter um cuidado especial. Tá? Por isso que eu concordei com a DGPE. Bem, eu acho que no artigo 4 aí também tem uma questão falada em português, né? Eu tenho coisa com foram, mas é uma coisa simples. A terceira consideração, o artigo 10, inciso 9, poderá ser alterado da seguinte forma. Desculpa, inciso 9, né? Encaminhar as autoridades competentes, lá embaixo, na terceira, as minutas de resoluções e ou normas propostas pela CPPD institucional. E aí a gente concorda com o texto, porque na forma como está lá, deixa a entender que a CPPD é quem vai instituir a resolução. Quando, na verdade, é o CONSUP, né? É o CONSUP quem vai propor o texto vai aprovar a resolução, ou, em alguns casos muito particulares, dar referência pela reitora. Então, a CPPD ela não tem esse poder. Então, por isso que precisa o texto realmente ser modificado. Bem, então,
não acho prudente discutir isso, o documento. Eu tive um cuidado de fazer uma relatoria aprofundada, tá? Como eu falei, porque me interessa também como professor. No entanto, eu acho injusto para a gente fazer essa discussão agora, principalmente sem ter o presidente da CPPD e o documento que está faltando texto. Está, né? Faltando texto. Então eu proponho, o voto do relator é que seja encaminhada a discussão, a relatoria, assim como a documentação original que voltou do jurídico e da LGPE, para que a própria CPPD rediscuta e faça um novo encaminhamento ao consulta. E que, na minha visão, não será necessário, né, com essas considerações que retornem ao juiz, professor. Porque são considerações realmente de cunho gerenciado administrativo, tá, e institucional. Esse é o meu voto.
No artigo 31, o documento, ele tem excluído a questão de que comparecimento de patrimônio da comissão, né? Estava constando, seria obrigatório preferencial e detrimento das outras atividades, senão que a volta do CPD já tinha eliminado isso, é desde que ele tinha eliminado lá na parte das quatro.
Então, mais um motivo para que precise de uma nova revisão da própria CPD.
A mesma, não?
Eu acho que
eu
tenho mais uma. Eu acho que também merece um procedimento geral. A gente fala na CPGD e a quantidade, a forma de votação está diferente. Porque aí talvez a gente tenha que alterar também o movimento geral.
É bom ser observado, né?
O movimento geral?
É, o movimento geral do IFPS.
A minha ideia é colocar
na forma. É porque no movimento geral. Fala aqui, ó, a CPPD é constituída por dois docentes, representantes de cada campus. Na nossa já são três, não são mais dois, entendeu? A gente tem um documento maior, que é o regime geral, e tem que ser seguido ou alterado, né?
Se eu não
quero mais, não. É necessário um caminho.
Então, por tudo que já foi colocado pelos conselheiros, agradecemos as contribuições. A mesa faz o encaminhamento seguindo o voto do relator de efetivamente jogarmos a próxima reunião, que também poderia ter uma pauta incorporada, professor, dando tempo na extraordinária que deveremos ter em outubro. Podemos seguir dessa maneira. Temos a concordância do pleno. Obrigada. Então, professor Mário, mais uma vez, muito obrigada pela relatoria, pelo trabalho realizado. Professor Cláudio, por gentileza, faremos os encaminhamentos para que vocês tenham de novo esses documentos. De repente, pode ter alguma coisa de arquivo que não foi salvo, se encontrar lá. Eu peço que, por gentileza, se reúna com os pais para debater esse material. Nós faremos os encaminhamentos a vocês através da secretaria. Muito obrigada.
Eu queria fazer um resultado aqui, eu estava observando. Essa é a segunda matéria hoje, o primeiro de respeito aos estudantes, né? E essa agora aos docentes. Então eu fico muito feliz de ver o zelo que esse conselho tem em votar as matérias. Porque as coisas não são feitas meia hora, nada, às 8 ou 12. Eu acho que eu queria registrar isso aqui, fico muito feliz que eu. Como é o próprio relator disse, interfere na vida do docente, né? Então, antes de mais nada, nós somos docentes, eu muitos daqui são docentes. Da mesma forma, o cuidado que a gente tem com os discentes, e os discentes também tiveram essa preocupação, não só eles que vão deixar o Instituto, mas com os próximos. Então, eu fico feliz para ver que o Conselho tem esse zelo e as relatos disso são muito importantes.
Nós agradecemos, de fato, né, a instituição da relatoria, ela permite aquilo que eu brinco, dizendo sempre com os meus gestores, é o segundo olho. Né, é um olhar que se lança acerca de um objeto já trabalhado, já estudado por outras instâncias. E o volume de trabalho, como ele é realmente gigantesco, né, por uma estrutura complexa como é a nossa, e que efetivamente o trabalho de vocês vem a cada edição, a cada reunião, fazendo com que efetivamente possamos melhorar a gestão educacional. Nós agradecemos muito por isso e pelo carinho e a sensibilidade do senhor fazer esse registro. Então, ali, eu olhei e estava aqui atuando. Vamos seguir com a linha H. Obrigada. Com a relatoria acerca da inclusão de endereços nas sedes dos nossos novos campos, por parte do conselheiro André Menezes. Eu peço licença 3 minutinhos ao pleno, e por gentileza, para não perdermos mais tempo, eu preciso ir aqui
embora. Bom, boa tarde a todos os conselheiros, mãe conselheira. A minha matéria é bem menos complexa do que a dos demais conselheiros e relatores. É uma matéria que propõe apenas a inclusão e atualização dos endereços na forma do artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto do Instituto Federal de Pernambuco. Então, qual a praxe que se deu o encaminhamento? O órgão responsável por essa incumbência e competência estatutária mesmo, que é a Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional, ele encaminhou matéria para o Conselho Superior no endereço oficial do Conselho, conselho.superior@rentinha, no dia 18 de agosto, pedindo a inclusão do endereço das sedes na forma do parágrafo 2º, artigo 1º do Estatuto. Certo? Isso foi enviado. E aqui o pedido, excelentíssima presidente do Conselho Superior, a professora Cláudia Sancir. Considerando o disposto no regimento do Consulp, na forma do título 2, da estrutura e do funcionamento do mesmo, e do capítulo e da estrutura, conforme está previsto no artigo 24, que cabe à Secretaria receber e encaminhar os expedientes distribuídos ao Conselho Superior para a Deliberação. Bem, diante disso, solicitamos que fosse justamente encaminhado os endereços atualizados dos campos que passamos agora a fazer a leitura a seguir, para que se julgue aos os já existentes. Então, o campo da Folgada em Gaveira, o campus Carlos Santo Agostinho, o campus Caruaru, o campus Garanhuns, o campus Igaraçu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares e Paulista. Bem, subscreve o e-mail, no caso, eu estou atuando como relator, mas na oportunidade me posicionei na função de pró-reitor de integração e desenvolvimento institucional. Pode subir, tia. Bem, tutelado pela condição do regimento, então também, após fazer o pedido, foi submetido ao conselho, compete ao presidente designar o conselheiro relator. Ela entendeu que esse relato, tendo em vista que a matéria era afeta a Provin, e que por coincidência, né? E por pelo beneplácito dos nossos servidores, igualmente a mim, técnico administrativo, eu estou aqui como Jairson, que nos elegeram, e todos os demais, né? Então, a gente atua como relator apresentando o voto favorável àquela inclusão na forma que está disposta no estatuto. Então, aqueles endereços vão ser inclusos após o parágrafo 2º, se juntando a esses demais. Então, na verdade, é só uma inclusão de endereço. E aí, minha relatoria se encerra por aqui e eu submeto aos conselheiros e à presidenta do Conselho.
Agradecemos mais uma vez ao conselheiro André Menezes pela relatoria, pelo trabalho realizado. Podemos colocar em regime de votação? Então, por gentileza, aqueles que aprovam a proposição da inclusão desses endereços, por gentileza, se manifestem.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Então, muito obrigada. Alguma abstenção sobre prefeito de registro? Nenhuma. Tem como também? Votos contrários? Também não. Obrigada ao prefeito da construção da água. Então, passemos agora. São dois tópicos com a nossa conselheira Rita de Cássia, as relatorias com relação ao regulamento do Comitê de Extensão do ISPE. Podemos, conselheira, juntar, né? E o regulamento do Programa Institucional para a Concessão de Bolsas de Extensão.
Boa tarde a todos. A minha matéria também não é um processo complexo. Acho que por isso também recebi dois da Precena, mas quero apresentar para vocês. Trata do regulamento, especificamente do regulamento da institucionalização e da definição das atribuições do Comitê de Extensão do Instituto Federal. Então, em relação a essa institucionalização, eu, em minha análise, vi que se trata de uma proposição para afirmar um órgão colegiado positivo e propositivo, né, que vai tratar de assuntos técnicos, as ações da extensão, que vai colaborar, esse comitê tem a atribuição de colaboração com a pró-reitoria, no sentido do desenvolvimento das políticas de extensão. Então, o objetivo do comitê, o documento traz os objetivos do comitê, então, só os objetivos, o objetivo por si só, já traz a relevância da sua institucionalidade. Então, a definição também de implementação das diretrizes gerais, eu quero destacar também, para a política de extensão, está em consonância com as orientações e decisões do Fórum de Dirigentes. Né? O documento também traz essa questão. Então, traz também as competências dos membros do comitê, acredito que os senhores também já leu o documento, né? As competências dos membros do comitê estão articuladas para o alcance e o objetivo para consolidar os objetivos. Então, eu analisei e vi um parecer favorável e acho que os senhores a lerem também, mas que coloco aqui à disposição para outras análises que, porventura, eu não tenha visto ao analisar, mas que eu recomendo para ser favorável. Se algum conselheiro tem alguma atribuição a saber.
Conselheiro, por gentileza, vamos ficar nele, por enquanto, para ver se tem algum acréscimo, né? E lembrando que temos ainda os integrantes da Pró-Reitoria de Ensino na condição de convidados para também fazerem algum tipo de distensão, desculpa, contando o ensino, né? Desculpem. E a distensão aqui, os dois estão presentes para algum tipo de esclarecimento. Abrimos ao pleno para algum tipo de contribuição, colaboração, crítica, sugestão. Porque como são duas matérias, né, conselheira? Para nós fazermos encaminhamento à votação. Então, podemos colocar em regime de votação pela aprovação, seguindo o voto da relatoria.
Gentileza, em regime de votação.
Então, muito obrigada, 28 votos favoráveis, sou prefeito de registro, algum contrário, alguma abstenção, nenhuma interpretação por unanimidade, mas mais uma vez obrigada à conselheira pela relatoria. E emendamos a segunda, né, que eu explorei um pouquinho, a conselheira, que era uma matéria pertinente.
Então, no segundo relato, a análise trata do regulamento do programa institucional para a concessão de bolsas de extensão do Instituto Federal de Educação. Então, é um programa, né? É um programa que vai regulamentar a concessão de bolsas e que o coloca no patamar de uma importante política, na minha análise, para contribuir na redução e superação das dificuldades sociais e educacionais, de forma que toda a comunidade educacional será beneficiada. E Então, a definição do programa já deixa claro seus objetivos, né? Então, vou lembrar, só para relembrar. Então, é um conjunto, a definição do programa, o conceito, ou o conceito do programa. É um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, preferencialmente de caráter multidisciplinar, né, integrado a atividades de pesquisa e de ensino. Tem caráter orgânico, institucional, integração no território ou grupos populacionais, clareza nas diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo. Bem, esse projeto vai trabalhar não só com os estudantes, mas com os técnicos educacionais e com os docentes, que também receberão uma bolsa, né? Também tem uma diretriz que eu achei importante, porque vai trabalhar, vai aproximar o instituto com a comunidade. Os estudantes trabalharão de forma articulada com projetos acadêmicos e de cunho científico, terá a oportunidade de fazer publicação em eventos acadêmicos, em revistas acadêmicas e científicas. Então, isso eu acho que não resume o programa de concessão de bolsas apenas ao auxílio financeiro, que estará no patamar da CAPES, da FACEP, né? Mas que também traz uma qualificação, não só do ponto de vista financeiro, como falei, mas acadêmico e científico. Então, eu acho que isso eleva o programa a um outro patamar e que, com certeza, trará uma contribuição grande e muitos benefícios para toda a comunidade. Além da comunidade local, né? Porque a comunidade local trará seus anseios, suas necessidades para esses estudantes que estarão envolvidos em projetos orientados pelos parceiros e envolvidos com os técnicos educacionais para, então, a educação. Então, eu acho que é uma aproximação também dos estudantes com a comunidade que eu achei bem interessante. Então, eu peço que estou dando um parecer favorável e peço também a contribuição de alguém que leu e que queira contribuir. Então, é isso.
Agradecemos mais uma vez a relatora e abrimos ao debate, lembrando os integrantes. Marcelo e Marcos querem acrescentar alguma coisa? Então, temos uma comunidade especial, por gentileza, aqui representando a professora Maria José, que se encontra na reunião do nosso Fórum Mundial.
Marcelo Dantas, representando a Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Pernambuco. Agradeço à conselheira Rita de Castro pela relatoria que chegou com ele. Eu queria fazer algumas considerações antes de ser levado a plenária a votação. Porque na sexta-feira, quando o processo teve o retorno por parte da Procuradoria Jurídica, algumas sugestões de modificações foram solicitadas por parte do documento para não ter que modificações. Ficou um pouco curto o prazo que chegou encaminhado na sexta-feira à tarde por e-mail, que a conselheira chegou a receber. Mas eu posso fazer aqui essas considerações com base no parecer 39/2014, que foi feito pelo doutor Bruno. Foram pequenas alterações que a gente pode fazer de acordo com o documento que já está aqui, que foi encaminhado para todos os conselheiros, mas alterações que foram sugeridas, que eu estou aqui com a letra em mão.
Então, por gentileza, para deixar claro para vocês, peça por favor para a secretária, coloca e você, por gentileza, acrescenta a sugestão.
Artigo 17, por favor. Bom, o artigo 17 traz a seguinte informação sobre valores vigentes das bolsas de extensão, que eram como referência os valores vigentes nas principais agências de fomento, vinculadas a órgãos governamentais, CAPES, CNPq e FACEP, desde que adenham a dotação orçamentária anual da Procuradoria de Extensão e dos campos. Aí o parecer da Procuradoria Jurídica pediu para a gente que a gente considerasse apenas até o parte da FACEP, entendendo que esse texto que encontra-se posterior fica um pouco confuso, pode trazer alguma confusão e entendimento. E aí, se para que fosse suprimido, já não existisse só até o ponto aqui da FACEP, já que diz respeito ao valor que a bolsa teria que atender, que é atualizado pela carta do NGP, e aí a gente teria esse mesmo padrão, sem deixar essa segunda informação aqui, para que não haja nenhum tipo de confusão. Essa foi uma constatação que eu fiz pelo parecer da Procuradoria Jurídica, e aí a gente atenderia, deixando essa informação até a carta de FACEP, que são bolsas que ficam lá regularizadas, fica disponível ao consumo de valores para que possa ficar realizado. o artigo nas disposições finais. Foi solicitado a inserção de um artigo que, no caso, não constava no documento, mas que foi identificado no decreto. E aí foi solicitado que fosse inserido esse artigo aqui, o 35, que, no caso, passou a 35. A seguinte redação: o artigo 35 vai passar a ser o 36, e aí foi inserido no artigo 35 com a seguinte redação: os programas e projetos serão inseridos em sistema informatizado da instituição, disponível para consulta ao público. Ou seja, os projetos que forem a ser contemplados, eles vão ter que estar lá disponíveis para que todos tenham acesso da informação de qual o título do projeto ou programa, quais os consistentes e os orientadores que estão vinculados àquele projeto. Essa informação precisa ser publicitada. É a implementação desse artigo. No capítulo 7, foi solicitada a inserção de um parágrafo único, após as redações dos arquivos, com as seguintes informações. Parágrafo único, os editais do processo de seleção deverão ser divulgados oficialmente com antecedência mínima de 8 dias de sua realização, incluindo informações sobre datas, horários, local, critérios e procedimentos a serem utilizados. É mais uma vez de tornar a informação pública um pouco antes do lançamento do edital. A gente também fez a inserção do artigo no outro documento. No artigo 26, a linha L, o texto no caso comum, e vai promover a floresta quaisquer ocorrências que prejudiquem ou inviabilizem a realização do programa ou projeto. E aí foi solicitada a alteração da seguinte redação: comunicar formalmente a floresta quanto a quaisquer ocorrências que prejudiquem a realização do programa ou projeto. Foi só a inserção do quanto a quaisquer ocorrências. Foi solicitado também a inserção de um capítulo específico, que foi o capítulo 10, que não consta aí nesse documento, na verdade consta, mas aí o 10 vai passar a ser 11, e a gente inseriu o capítulo 10 como tais hipóteses de desligamento, que no documento não constava, essas questões que tratam de respeito ao desligamento, apenas na parte que falava das competências do coordenador, trazia a possibilidade de desligamento de bolsista, sendo possível a substituição. Mas aí a Procuradoria solicitou que a gente colocasse o capítulo específico. E aí o capítulo traz a seguinte redação, que passaria a ser artigo 31. As bolsas de extensão serão canceladas nos seguintes casos: conclusão do curso, desempenho acadêmico insuficiente, trancamento de matrícula, desistência da bolsa ou do curso, abandono do curso, prática de atos não condizentes com o ambiente universitário no exercício da disciplina própria da instituição, garantida a ampla defesa e o contraditório, ou descumprimento de qualquer das obrigações consignadas no artigo 27 do presente regulamento. São hipóteses que pode haver o cancelamento ou desligamento do bolsista, tá, vinculado ao programa ou projeto. Essas foram as alterações que o documento sofreu, e aí eu gostaria de pedir que, caso ele venha a votação, que sejam consideradas com essas observações que foram feitas, essas alterações que foram feitas nos documentos.
Também, Cláudia, eu queria fazer um acréscimo. É que a gestão, eu achei importante também, que a gestão desse programa, ela vai ficar nos centros, né? Então, isso eu achei bastante democrático, né? Porque cada campo vai ali verificar a luz dos critérios estabelecidos, dos alunos que terão os beneficiários do programa, bem como os docentes e os técnicos envolvidos também, os técnicos da democracia. E em relação a essas alterações, eu não havia, eu não cheguei
a responder. A gente variou, até por causa que foi na sexta-feira à tarde, aí provavelmente pode ter.
E também eu já tive muita certeza nessa questão.
E nós agradecemos e penso que até a inclusão de um capítulo, eu gostaria de sugerir o encaminhamento da mesa que seja devolvido com essas solicitações de inclusão à relatora, e da mesma maneira que temos outras matérias para a próxima reunião, deixemos também esse encaminhamento que a mesa faz.
É claro,
uma
Parabenizar a Rede Federal, né, completou 105 anos
no dia 23 de setembro, o decreto do presidente Nilo Peçanha, que criou naquela ocasião 19 escolas, e Pernambuco recebeu uma delas, que hoje o campus recebe. O professor Robérico aqui está, já demos os cumprimentos na reunião dos gestores e estamos agora reiterando na frente dos nossos conselheiros, tanto internos quanto os externos. Então foram 105 anos de rede e essa rede hoje que se complementa com a criação dos 38 institutos no governo Lula, mas a permanência de dois CEPETs, uma escola, uma universidade tecnológica do Paraná e uma escola que é o Colégio Pedro II, que manteve essa identidade. Então nós fazemos um voto de saudação e de aplauso a todos que ajudaram a construir essa instituição. Nós temos, por exemplo, a professora Xenia Luna, com 42 anos só de trabalho dedicado ao que foi a... Não escola de aprendiz artístico, né? Se eu falar isso aí, ela ouvir, isso não é professor André que trabalha com ela diretamente, mas ao que foi a escola técnica. Temos alguns, inclusive, conselheiros, a exemplo do professor Marcos Domingues, que já retornou de um outro estado também, onde nós possuímos essa identificação. E efetivamente, graças às políticas públicas estabelecidas há 12 anos, nós temos uma configuração do que o decreto trazia para os desvalidos da sorte, para pessoas com muita sorte. Já estamos entrando no nosso processo de vestibular. Eu solicito, inclusive, aqueles conselheiros externos que, por gentileza, peguem cartaz para colocar nos murais de suas instituições. No meu caso, privado, minhas sobrinhas orientaram, o que é isso? O volume de cartaz para que a gente possa ir distribuindo na medida em que vai visitando os lugares. Por decisão, inclusive, do nosso conselho, nós temos a nossa segunda entrada, né? As vagas são destinadas, são preenchidas através do SISU, e na primeira etapa nós fazemos um vestibular de ampla concorrência naquela perspectiva de que todas as vagas sejam efetivamente preenchidas. Então o Instituto está de parabéns a todos os artistas que fizeram essa construção, a rede que depois esses institutos foram criados a partir do caso de Pernambuco, da junção das antigas escolas técnicas, o que não ocorreu já um movimento diferenciado do nosso outro reitor aqui presente, do nosso MEC, professor Ivaldo. Então, efetivamente, nós temos essa história bonita para contar, de inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade e que, através do nosso trabalho extremamente auxiliado pelo Consulpe, nós prosseguimos nessa missão de mudarmos a vida de muitas pessoas e continuarmos transformando a sociedade, pensando e atuando para o bem do coletivo. Então, gostaria de fazer o registro para que aqueles que estão, inclusive, conhecendo um pouco da história, mas apropriadamente sendo conselheiro, nós temos esse registro histórico do aniversário da rede federal. Como eu tinha pedido, para deixar neste momento, passo também já a palavra ao professor Marcos Domingues, por gentileza, com relação à sua sugestão.
Eu agradeço a sua oportunidade. Na verdade, eu pedi o cancelamento da última reunião, porque aconteceu algumas coisas. Surgiu algumas coisas realmente que me deixaram muito preocupado, e eu acho que o conselho talvez não está atendendo muito bem para o que aconteceu. Eu sou conselheiro no meu primeiro ano de conselho, sei que alguns foram continuados de mandato anterior, e eu conheci a galera dos conselheiros aqui, na primeira reunião de março. Eu sou o professor Marco Domingues, sou representante da frente do campo diretivo, e atuo aqui nos cursos técnicos de graduação e no mestrado que a gente tem aqui também, sou vice-coordenador para os colegas que entraram agora. O fato, primeiro fato mais estranho que aconteceu, é que na ouvida da professora, eu tinha muita sua falta, professor, me desculpe aí a sinceridade. Assumi um colega professor, conselheiro antigo, mas que eu soube que ele era conselheiro na organização e mandato anteriores pelo colégio de gente. E esse ano, como docente. Não apresentou nenhum documento para assumir a presidência. Eu acho que uma parte seria na sua ouvida, professor. Quem for assumir a presidência, traga um documento para que consiga para si, nós possamos ver o tempo todo, né, no caso, nesse momento.
E eu gostaria, professor, se você não puder, quase um quarto do nosso regimento aprovado em 2012, conselheiro, desde o seguinte, que nos afastamentos legais ou em caso de impossibilidade, a presidência do conselho será exercida pelo substituto legal. O parágrafo segundo diz, nos casos de impossibilidade do substituto legal, a presidência será exercida sucessivamente por ad hoc, ou ad hoc, para alguns, pelo representante da CETEC MED titular. Hoje nós temos professor. Dois, ad hoc, por um dos representantes titulares do corpo docente, acompanhando a ordem de votação. Três, ad hoc, por um dos representantes titulares do corpo docente administrativo, acompanhando a ordem de votação. Esse é o quarto regimento que nos rege. Quarto regimento para a bom, a reunião, ela ocorreu com o Marcelo já toqueiro, eu não vou me dizer já toqueiro, mas eu pedi por diversas vezes, reiteradas vezes, à Secretaria do Conselho, que encaminhasse o documento, que naturalmente havia o documento que qualificasse o professor para assumir a presidência, porque foi encaminhado o documento, cujo texto diz, a reitora do Instituto resolve. Designar o servidor ele para mesmo de mim, professor aqui não teve respeito, matrícula, teatro e tudo mais, diretor de audição do conjunto, para responder cumulativamente pelo expediente da reitora dos impedimentos e afastamento escolar. Data de 1º de abril de 2011. Então é anterior ao nosso regimento. Porém, na sexta-feira que antecedeu, a semana que antecedeu a nossa reunião, a própria professora assinou uma outra portaria por texto diz. A reitora do Instituto Federal resolve designar o servidor Flávio Gomes dos Santos, matrícula tal, para responder cumulativamente pelo expediente da reitoria no período entre 24 e 29 de julho, período que englobou a reunião, devido ao afastamento da escola. Número 2. Revogar as disposições em contrário. Então, no meu entendimento, eu não sou advogado, mas no meu entendimento, o item 2 revoga quaisquer outras portarias de nomeação de representantes no lugar da reitoria. Esse é o meu entendimento. Os documentos estão disponíveis para vocês. É o único ponto que eu ia trazer para vocês. E eu acho que, uma vez que o presidente ele não estava qualificado para assumir a presidência, e havia, sim, havia conselheiros em condições de assumir a presidência, eu solicito que a minha presidência e os conselheiros avaliem. E a minha palavra aqui é para que a gente não possa depois ser acusado de que nós não tomamos conhecimento, todas as questões do nosso conhecimento, está sob nossa responsabilidade. As ações e resoluções foram assinadas pelo presidente daquela reunião e publicadas. Então, se não havia a competência e a qualificação para assumir aquela presidência, no meu entendimento, com os documentos que dizem, eu acho que os atos que aconteceram por decorrência daquela reunião, eles deveriam ser anulados, e eu espero que a análise dos meus colegas. Quando vocês funcionam, muito obrigado.
Mais do que importante, né, e todas as vezes que nos reunimos, nós temos aprendizados. Né? E o professor Marcos traz uma sugestão fantástica com relação a essa apresentação no início da reunião. Né? E, efetivamente, nós acabamos reproduzindo um modelo que já está, para nós, né, mais consolidado. Hoje, inclusive, quando o professor Ivaldo, né, com muita justeza, fez a solicitação para que as pessoas se apresentassem. E eu me lembrava aqui, por exemplo, da nossa primeira posse lá em Pesqueira, que se tivéssemos seguido essa metodologia, depois com o tempo, no cafezinho, no lanche, nós fomos nos conhecendo e nós já saímos de lá, eu penso que depois das 18 horas, nós teríamos saído bem mais tarde. Mas, em momentos que assim é possível fazer, por que não? Professor Marcos Domingues, eu corroboro, também senti a sua falta, são momentos de aprendizado mútuo também, esse diálogo, esse debate aqui. Já tivemos outras conversas extremamente produtivas e eu espero que elas permaneçam. E eu penso que a secretaria, nós podemos, Gisele, adotar essa metodologia, que no momento em que se abrir a reunião, como eu sempre busco fazer com relação, está aqui na representação, está aqui para fazer esclarecimento, vai ter a fala enquanto convidado especial, para que efetivamente aquelas pessoas que não têm uma relação cotidiana cotidiana e diária conosco passe efetivamente a compreender o mecanismo de funcionamento da instituição. Né? O Conselho Superior, o órgão máximo do nosso IFPE, vocês são responsáveis por todas as nossas construções. Em toda reunião nós buscamos fazer esse tipo de agradecimento. Agora, eu gostaria também, me permita, professor, fazer alguns esclarecimentos. Né? A lei que nos cria, a 11.892, e o professor Ivaldo pode me ajudar, ela não estabelece oficialmente a figura do vice-reitor. Isso, inclusive, é uma luta constante de nós, reitores, no CONIFE, de maneira a que tivéssemos uma paridade com as universidades. Todas as IES possuem a figura do vice-reitor. Isso por quê? Vou fazer uma conta muito rápida. Aqui mesmo, no pleno, vocês aprovaram, né, as viagens internacionais, como nós fazemos no início e etc. Né? Porque sou eu que autoriza de todo mundo, tem que ter o conselho para autorizar as minhas, obviamente. Nós tivemos, eu acho que umas oito, professor, oito missões internacionais. Oito ou nove, né? Não, nove missões internacionais. E eu sempre brinco, cadê o diretor de Afogados, já não está mais? Pronto. É porque no anterior, que agora está na condição de substituto do professor Marco Domingues. E eu lembro que eu vou à França, alguma coisa lá para a Europa, né? E tinha uma formatura lá em Afogados da Ingazeira. E eu preferi Afogados da Ingazeira, porque eu compreendo que essa representação externa ela é importante, mas mais importante é estarmos juntos dos nossos campos, prestigiando os nossos estudantes num momento tão especial. A figura do vice-reitor, ela vem justamente para, por exemplo, você escolhe o vice, não, você vai, porque é importante ter a representação institucional, como o professor Enio, acredito que em duas missões me representou, indo, mas os institutos nós não possuímos. Né? O que acontece? O reitor ou a reitora busca no grupo gestor alguém para fazer essa substituição, né, legal. Então, pode ser um pro-reitor, pode ser um diretor de campus, e a nossa opção foi pelo professor Enio. Tanto que em muitas das solenidades, ele é apresentado, além do diretor de Cojuca, como também o nosso vice-reitor. Porque a delegação da competência da portaria que o senhor menciona, ela coloca-o nesta posição. Né? Então, os documentos que o senhor trouxe são corretos. E aí, só para trazer, né, uma justificativa, naquele período o professor Clécio representava, né, me representava, porque na semana seguinte o professor Emil estaria numa representação aqui e combinamos que duas semanas de ausência não é interessante porque ele tem um trabalho a fazer, a desenvolver no campus e Cojuca. Então isso ficaria muito ruim ele ter duas saídas. Além do professor Enio, o que, nós fazemos? Para os diretores, os pró-reitores conhecerem os procedimentos, nós temos outras pessoas que também são colocadas na posição de substituto eventual. Né? Tanto que a portaria ela traz uma nomenclatura diferente para justamente não ter conflito de interesses com relação à anterior que nomeia o professor Enio como substituto oficial. Mas voltou também então a outra portaria, já para evitarmos qualquer tipo de problema, uma situação, né, que pudesse gerar duplicidade, dificuldade de entendimento, etc. Então, nós temos uma portaria nomeando o professor Enio como substituto, mesmo que nós tenhamos alguém respondendo de maneira eventual pela reitoria, o professor Enio representando-nos no consulte. Porque penso que incorreríamos em uma ilegalidade ou coisa semelhante se eu trouxesse alguém que estaria de maneira ad hoc, representando a reitora naquele período, para presidir o conselho. Então aí acredito que nós teríamos efetivamente incorrido numa ilegalidade que não é o caso. Né? Mas, eu penso também, né, que além de mim, que já acompanho o conselho há algum tempo, o professor Enio e outros conselheiros mais anteriores, que já estão, inclusive, familiarizados com essa substituição do professor Enio aqui na condução dos trabalhos, enquanto meu substituto legal para presidir o consulto. Então, e aí, né, diante disso, e até porque vocês tomaram na reunião, que eu não pude participar, porque eu estava juntamente com o professor Ivaldo, o professor lembra bem, né, a, com relação à sessão 1 da presidência da, da reunião, tanto que o professor já leu, então, para que não fique dúvida, né, então, a reitor, reitor, né, nos casos de impedimento, seu substituto legal, né, e aí vem o titular do MEC, que naquela ocasião o professor Ivaldo não poderia estar, e aí sim, o professor Marcos Domingos. Mas olha, estou me lembrando até no último biênio, nós tivemos, com as minhas ausências do titular do MEC, CETEC e do professor Enio, nós tivemos, eu acho que se a mente não me trai, pelo menos os três na presidência do, do Consul. O professor Rinaldo, a professora Rosário de Pesqueira e foi outro. Dois ou três, né? O professor Irã, na época em que fazia parte do, do pleno. Nós temos a finalização desse exercício até 2016. Né? Eu não tenho a menor dúvida que vai chegar esse momento de nós termos... Eu vou lhe apelar nesse preocupo para dizer, professor, a próxima o senhor vai presidir para nós.
Não é vaidade, não me perdoe. É que, de fato, uma portaria tem a mesma redação que o programa anterior. Há uma... Eu trouxe para o conselho, porque agora a responsabilidade não é mais minha, do conselho. Se o conselho achar tudo bem, que se não houve, em caso de, sei lá, há um grupo tentando buscar apoio do Ministério Público. Mas não é muito o conselho aceitar ou não. Então, já trouxe o documento, o conselho aprova, o conselho apoia o cancelamento da reunião ou não. Eu só fiz a denúncia formal para o conselho analisar isso, trouxe o documento para o conselho analisar. A reitora, a nossa presidente, muito apropriadamente, fez a defesa. O meu papel é interno na denúncia. Eu não quero nem entrar em detalhes nas decisões, nos atropelos, nas atrapalhadas que foram as decisões provenientes daquela reunião. Mas a minha denúncia ela se resume a esses documentos, para que o conselho não possa dizer no futuro que não teve acesso às informações desses documentos. Se nós não fizemos nada, vamos assumir essa decisão soberana do conselho, senhor. Em nenhum momento eu falo para mim, certamente eu realmente presidente, certamente o desencadeamento não teria sido como foi patético da reunião. Mas a demanda está feita, o conselho avalia, professor, realmente.
Não, fique à vontade. Agora só por uma questão de ordem, vamos aos documentos, né? O senhor citou a portaria 303, certo? Aqui, querido.
De 2011.
Isso. A 303 de 2011. O senhor citou a 991, certo? 2014, do professor Clécio, para aquele período, certo? Tem mais algum do senhor?
Não,
mas é que eu, na minha explicação, acho que o senhor não...
Ah, não deu dado.
Foi não, querido, estou parado aqui. A 922, cadê? De julho de 2014. Aí eu vou pedir que a secretária, por gentileza, faça a leitura para constar.
A reitora gostaria de... Comunidade com a Lei 11.892, publicada no Diário Oficial no dia 15 de outubro de 2008, nomeada pelo decreto presidencial de 11 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União 13 de 10 de 2011, seção 2, página 6, no número de todas as instituições legais estatutárias da Europa, designar o servidor Enio Camilo de Lima, matrícula CAP 10.22.019, para assumir a presidência do Conselho Superior dos Institutos Federais de Ciência e Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, nos impedimentos e eventuais afastamentos da titular. 2. Revogar as disposições encontradas. Existe, registre, cumpra. Gabinete da Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, 4 de julho de 2014.
Obrigada.
Não.
meu querido.
O fato é assim,
que
o
doutor,
o regimento é muito claro. Nós, o seu representante legal, quer dizer que um presidia e o outro assinar despacho?
Não, meu querido, é
daqui. Não, a senhora, professora, eu não vou trazer, desculpa. É que a senhora tem dois representantes legais concomitantes. E quem lhe apresenta, veja, um documento lá de eterno, nenhum daqueles que estão na ordem precedente, teria a condição de assumir a presidência, porque existe documento que vai dar essa substituição, como era de 2011, para frente. E outra coisa, o documento que eu li para a senhora, ele é posterior a essa data, que acabou, ele é do dia 23, se não me engano, que ele revoga as disposições encontradas. Então, qualquer substituto da senhora, no meu entender, que eu sou advogado, talvez alguém que entenda mais direito, o item 2 que revoga a disposição de contrato, professor, no meu entendimento, pode ser errado, ele revoga qualquer outro substituto. Mas veja, eu me dou por satisfeito com a sua explicação, eu continuo lançando para o conselho, cabe ao conselho acatar ou não, não está mais comigo, professor, a ser agradecido, está tratado pelo respeito do meu social. Então aqui, eu só exclui se tiver algum conselho de riqueza, tem alguma organização, se não tiver, para mim está tranquilo.
Falar sobre o principado e se ter ofendido por esse cidadão, acabou de dizer que foi uma atrapalhada a reunião do conselho anterior. Eu queria saber que atrapalhada foi essa.
Eu, por gentileza, eu gostaria de, como um conselho, é também um momento, né, de aprendizado para todos nós, pedagógico acima de qualquer coisa. Nós temos, inclusive, os estudantes que nós formamos. Então, eu gostaria que, efetivamente, acima de qualquer coisa, porque isso deve permear todas as relações, nós buscarmos manter clima de respeito, de amabilidade, até afetividade que nós temos. Né? Eu peço para o senhor ele depois, eu sugiro, se me permitir, que sentemos, eu, o senhor, o professor Marcos Domingues, para que possamos conversar. Eu gostaria de solicitar, como educadora, como colega de trabalho, acima de qualquer coisa, aos dois conselheiros, eu peço humildemente que acatem essa sugestão de dialogarmos mais privativamente. Pode ser? Eu agradeço a compreensão, até porque já avançamos um pouco a hora do almoço, tem os nossos jovens que precisarão se deslocar até Pesqueira, até outros espaços, e o professor Fred estava inscrito. Então, eu agradeço, professor Enio, a compreensão, a colaboração.
Eu ia fazer o que fiz agora esse comentário, essas coisas. com os colegas brasileiros. É essa informação que eu tenho.
Então, é isso, é uma notícia. Então, é isso também, vamos chamar uma coisa agora. Mas, de toda maneira, todos os assuntos que a gente trata aqui, como uma procuradoria, e no dia do momento esse assunto também vai.
É bem certo.
Primeiro, assim, eu também gostaria de fazer o registro que causa uma certa estranheza, né? Porque eu penso que a instância para o debate é esta antes de se recorrer a qualquer canal, porque sempre esteve aberto, até para legitimar e reconhecer que efetivamente há um conselho superior, né? Porque ele não pode existir quando nos é conveniente. Então ele existe efetivamente para, inclusive, analisar como foi os dados da administração e os nossos próprios atos enquanto conselheiros. Então, realmente, essa notícia eu estranho, porque ela não veio primeiro ao conselho, até para ter um encaminhamento, e daí nós, efetivamente, com muita propriedade que o professor Fred coloca, não é um instante para deliberarmos a ter. Eu também corroboro dessa ideia. O encaminhamento, portanto, que a mesa faz, é criarmos um processo com os documentos. Eu peço que o professor Marcos Domingues formalize, por gentileza, enquanto presidente do consulto, com esses relatos que o senhor fez aqui, num documento, e a gente junta o material e encaminha para o jurídico, e na nossa próxima reunião, nós abriremos ao pleno, até porque as pessoas nem têm exatamente a informação, embora eu esteja passando, circulando as portarias e os documentos. Mas é um momento que realmente está todo mundo já muito cansado, né? Com ponto, não, é o meu caso, eu vou para o hospital, que eu não estou bem, mas enfim, vou com o professor Fred Braga, né? Ele abriu dizendo que não estava bem, eu disse, então tem. Mas
cara, no hospital.
É, exatamente. Temos aí também o professor Ivaldo, por gentileza.
Professora, eu acho que é extremamente interessante o encaminhamento adotado pela mesa. Nós perguntamos e aí nos falta elementos, até a partir da Constituição dos Institutos, nos falta elementos para analisar de forma mais profunda essa situação. Mas eu também quero fazer uma sugestão a ele, que havendo da Procuradoria ou de qualquer outro órgão político do Instituto, um parecer indicativo de que a reunião poderia deveria ser anulada por esse ou aquele motivo, a sugestão é que há de referendo que já apoiado pela plenária, se for possível, a reitora faça a de referendo a aprovação de tudo, de todas as matérias naquele momento, considerando que a instituição está a desenvolver suas atividades todos os dias, são matérias importantíssimas aprovadas em toda e qualquer reunião do Conselho Superior, e isso poderia gerar grandes entraves administrativos e jurídicos. Assim, poderiam ter decisões já foram tomadas, considerando a autoridade máxima do Conselho, tomadas em função das decisões ali postas na reunião, e que a senhora estaria autorizada como presidenta desse Conselho e como reitora a de referendo, referendado em perdoe a redundância, todos os documentos da resposta, para que na próxima reunião a gente tivesse o resultado da Procuradoria e também que esse Conselho pudesse referendar todos os atos de leitura.
Agradecemos o encaminhamento, a sugestão do professor, acredito.
Uma proposta, não é uma proposta.
É uma proposta?
Uma proposta.
Acho que não é só uma proposta.
Então, é interessante votarmos para fazer o registro e deixarmos.
Eu tenho uma questão de nomenclatura, mas eu queria saber, a senhora enquanto está aí enquanto reitora ou enquanto reitoria, enquanto órgão reitoria?
Não, eu represento a reitoria juntamente com os demais, mas aqui, nessa posição, é a posição de presidente do consulto. E
a presidência do reitor, que deve exercer. Isso. Só que assim, eu percebo aqui que nessa portaria, a senhora é designada do Soene para o substituir no Conselho Superior. Só que na portaria que o doutor presta, dentro de que ele foi nomeado para responder pela experiência da reitoria, não para exercer o cargo de reitor, enquanto nas atividades como reitor. Então, eu tenho que dizer aqui,
o doutor Guilherme, ele deveria só apenas responder pelo ano da finalidade e sorrir. Então, se a senhora, no caso, se o presidente do conselho está aí enquanto reitor, não enquanto órgão de reitoria, então eu acho que, no caso, essa portaria não é boa.
Mas para que não tenhamos nenhuma dúvida, né? Nós acordamos de fazer um encaminhamento até o juiz. A gente traz aqui. Agora o professor Fred realmente chama a minha atenção, que é uma proposta, e como tal...
Eu achei muito...
Professor Ivaldo, representante
do MEC. Uma proposta muito atendente para não gerar insegurança. Porque levantou-se um clima. Veja, todos os atos que foram praticados aqui, seja qual for a consequência, ou tenha havido ou não esse fato, mas que foi legitimamente decidido aqui. Certo? Porque quem votou por isso foi nós. Nós apreciamos, nós fizemos relatoria, tá certo? Eu mesmo nessa reunião decidi para sair de uma comissão. Então, voltei no estado de segurança. Nada é aquilo, valeu. Então, eu gostei muito dessa sugestão e pedi que fosse em votação para poder a gente sair daqui tranquilo e fazer a sua parte de encaminhamento e a aprovação que é caindo da segurança do plano.
Não, encaminhamento já. O encaminhamento da questão do processo já falei. Então, por gentileza, professor Ivaldo, o senhor pode, por favor, para efeito de gravação e os conselheiros recuperarem um pouco da memória a sua proposta, para nós colocarmos em votação?
Professora, a minha proposta se fundamenta na necessidade de dar continuidade aos documentos e ações do Instituto Federal de Pernambuco, pautados em todas as decisões do órgão supremo desse instituto, ou seja, do Conselho Superior. Corremos o risco de uma decisão de anulação da reunião posta, se isto acontecer, perder a validade de todos os documentos e da decisão dos que compõem o Conselho Superior do Instituto. Então, a proposta que nesse momento eu trago é que há de referendo, a senhora possa aprovar todos os documentos postos e aprovados por esses conselheiros na reunião de sábado, e que posteriormente a gente possa validar, como todo e qualquer documento há de referendo aprovado pelo presidente, é posto na reunião seguinte.
Só para a gente dar uma enxugada, né? Votar, né? Pela transformação, se houver a necessidade, em há de referendo, de toda a matéria votada na reunião anterior. Claro? Pronto. Então, mas isso só depois que nós esclarecemos, só para ter uma segurança institucional. Em regime de votação, aqueles que concordam, por gentileza?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 12. 13.
14.
16. 17. 18.
25. Então, 25 votos, né, favoráveis. Votos contrários. Um voto, quer que diga isso pelo seu? Então, por gentileza. Um voto contrário, conselheiro. Dois votos contrários. Querem a identificação? Só por
favor. Voto contrário.
Mais um voto contrário. Abstenções. Um abstenção. Totalizando os 28, então ainda resistem a... Então, para terminarmos num clima de felicidade, de muita paz, de muito congraçamento, como nos ensinou o grande mestre, eu gostaria de trazer para o Conselho a nossa aprovação com o conceito 4 dos cursos Tecnologia em Agroecologia do Campo de Barreiros, as licenciaturas em Química do Campo de Vitória, do Campo de Cojuca, conceito 3 para Barreiros, ainda conceito 4, licenciatura em Geografia da Educação à Distância, conceito 4 da licenciatura em Música do Campus Belo Jardim. Então, este resultado, que é um resultado extraordinário, é fruto do trabalho de todos vocês. E como nós estamos no mês de aniversário, eu gostaria de terminar em paz e com uma salva de palmas homenageando a todos.